A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Radiojornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Metáforas conceituais estão presentes em nosso cotidiano. Podemos observá-las sempre que utilizamos uma palavra, modificando o significado dela no contexto da frase. A professora Luciene Claudete Espíndola é a coordenadora da pesquisa Metáforas, Gêneros Discursivos e Argumentação. Ela é desenvolvida no Laboratório Semântico Pragmático de Textos da UFPB. O bolsista Tiago Barros, estudante do curso de Letras, apresenta o objetivo do projeto.
O objetivo da pesquisa é corroborar a tese dos autores da teoria da metáfora conceptual de que a metáfora está presente no cotidiano das pessoas e ela está implícita na linguagem, de forma que as pessoas não percebem quando utilizam essas metáforas.
Para os teóricos da metáfora conceitual, elas são construídas com base no conhecimento prévio e experiência de vida de cada indivíduo. O cotidiano de cada um determina a metáfora que será usada com maior frequência. Dessa forma, identificam-se as metáforas nos diversos gêneros discursivos. O projeto também expõe, através da teoria da argumentação, os efeitos que o significado dessas metáforas exprime nos argumentos. O estudo é feito com base na análise de diversos discursos, sejam eles orais, publicitários ou literários. A teoria da metáfora conceitual defende a ideia que nós concebemos e damos sentido a tudo com base na nossa experiência de vida. Os autores defendem que o sistema conceitual das pessoas é organizado metaforicamente. Logo, pensamos por meio de metáforas construídas por base das nossas vivências. Tiago Barros cita uma das descobertas da professora Luciene Espíndola na sua pesquisa.
A minha orientadora descobriu que no gênero discursivo publicidade, as metáforas conceituais ontológicas são utilizadas para aproximar o cliente do produto que está querendo ser vendido.
A pesquisa pode ser encontrada no LASPRAT, Laboratório Semântico Pragmático de Textos, na UFPB.
Estudo caracteriza a astúcia nordestina na literatura de cordel. O estudo foi elaborado a partir de uma análise semiótica na obra O Testamento do Cachorro, de Leandro Gomes de Barros. Astúcia e ambição, a caracterização do ser na cultura nordestina, foi elaborado pela professora Maria de Fátima Batista e pela estudante de letras, Renata Pinto, ambas da UFPB. O estudo buscou analisar, através da semiótica, a ideologia e o discurso de cada personagem no desenrolar da obra. A professora Maria de Fátima explicou a opção pela semiótica no estudo.
Encontrei na semiótica um modelo interessante, mesmo porque desde o início da semiótica ela já era dedicada, a gente vê exemplos de Courtet que trabalhou o conto popular de Cinderela, tem outros exemplos de Paul Lévi-Strauss, que trabalhou muito mito, conto. Então eu peguei a semiótica, sobretudo a linha gremasiana, e aplico a análise dos textos em busca da ideologia.
Resumidamente, são três os personagens da obra O Testamento do Cachorro. O inglês, dono do animal e obstinado a dar um enterro digno para o seu bicho, e o vigário e o bispo, que durante a narrativa são corrompidos pelo dinheiro supostamente deixado pelo cachorro. Ambos se mostram empenhados em enterrar o animal da mesma maneira que os humanos, subvertendo os valores que deveriam pregar. Segundo Renata, como narra a história, o indivíduo com dinheiro era mais ouvido e respeitado pela igreja.
Até na sociedade nordestina, até posso dizer assim de antigamente, que os coronéis, eles mandavam na igreja praticamente. Então é isso, eles visavam mais, eles respeitavam mais, eles ouviam mais aqueles que possuíam dinheiro. Então a maior crítica aí é a corrupção que existe lá, que existe dentro da igreja católica.
Segundo Renata Pinto, os folhetos de cordel costumam criticar o sistema hierarquizado e a corrupção na sociedade. Os heróis são, quase sempre, os pobres. Já os ricos são vistos como corruptores. No texto de Leandro, nota-se que ele tende a privilegiar o pobre como forma de mostrar que a corrupção não é sinal de triunfo.
A crítica são as pessoas ricas. E eles, como todo enunciador, ele, eu posso dizer, bandeia com o lado de um sujeito. E no caso, na literatura de cordel, o beneficiado é o pobre, justamente para criticar a ambição que existe. A crítica maior é essa, do cordel, principalmente do psicanalista.
Estudiosa da literatura popular nordestina, Maria de Fátima Batista, critica o descaso pela literatura popular na atualidade.
A literatura popular, existe vários tipos de literatura popular. A gente pensa só em literatura popular como literatura de cordel. Mas a literatura popular, ela é oral e é escrita. Ela é tradicional e é da modernidade. Quer dizer, a modernidade não trouxe negativos por isso, porque ela também faz parte desse contexto da modernidade. Agora, existe uma literatura popular tradicional que foi passada da memória de uma geração a outra. Essa literatura é que está sendo esquecida.
Greg Wilson é vocalista, trompetista e guitarrista de uma das principais bandas de blues do país, o Blues Etílicos. Natural do Mississippi, veio para o Brasil ainda criança, voltando para a terra natal apenas para fazer faculdade. De volta ao país, entrou no Blues Etílicos, a primeira banda de blues no Brasil contratada por uma grande gravadora. Desde então, a banda ganhou reputação e tem sido convidada para abrir shows para grandes nomes do blues, como B.B. King, Magic Slim e Sugar Blue. Em apresentação especial em João Pessoa para o Oi Blues by Night, na última quinta-feira, o músico encerrou o show do Blues Power Trio, tocando músicas de sua autoria. Em entrevista à repórter Sara Falcão, o músico anuncia que voltou às origens do seu primeiro disco no mais novo lançamento da banda, o CD Viva Muddy Waters.
Você nasceu no Mississippi, berço do blues, e se formou em música nos Estados Unidos. Com essa formação musical, por que tocar blues no Brasil e em português? Como foi essa mudança?
Bom, eu só nasci no Mississippi, na verdade. Eu vim pra cá muito, muito novo, né? Eu vim com 6 meses de idade. E nisso eu morei no Rio Grande do Sul, morei em Curitiba, aí morei no Rio de Janeiro, fui estudar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu fui estudar música nos Estados Unidos. Quando eu voltei pro Brasil, eu queria fazer alguma coisa com música. E calhou de eu me encontrar com o pessoal do Blues Etílicos, que estava também querendo fazer uma banda, e especializado em blues. E como eu já gostava de blues, eu também entrei nessa. Então a gente meio que começou um aprendizado desde 86, gravamos logo em 87, e também querendo sempre incluir músicas em português, porque afinal de contas a gente mora no Brasil, e então ia ficar assim, meio estranho, né, assim, mas enfim, o negócio é o seguinte, que deu certo, e hoje em dia tocar em inglês ou português tanto faz, desde que seja muito bom gosto, lógico, né. E eu acho que isso vai durar muito tempo aqui no Brasil. Esse movimento começou uns 20 anos atrás, ainda tem muita história pela frente.
Do Blues Etílicos de 87 ao Viva Muddy Waters, quais as mudanças mais marcantes na sua música?
Desse disco do Muddy Waters? Não, na verdade a gente voltou ao velho estilo que a gente tocava quando a gente começou a tocar, porque é inevitável, você começa a tocar esse estilo, aí começa a querer experimentar com outras coisas, e aí vai mudando o som um pouquinho, e quando você vê, você não está tocando mais o que você tocava antes. Então esse disco foi um resgate e também uma comemoração dos 20 anos da estrada, e ele está totalmente tradicional, blues mesmo, então está tendo uma boa aceitação também.
O blues é um estilo musical que tem raízes bem melancólicas. Ele começou nos Estados Unidos, com os negros que iam trabalhar nas lavouras de algodão. E até hoje ele teve muitas mudanças. Mas passados quase 500 anos, desde o começo até hoje, o que é que te faz ainda tocar blues? O que é que te motiva?
Porque é um estilo de música que é divertido. Assim, mesmo sendo algumas melancólicas, assim, é uma música extremamente tem a ver com a alma, entendeu? Ela é uma música que a expressão dela vem pela alma, entendeu? Então você pode estar alma transbordando de alegria e também transbordando de melancolia. E o blues é um veículo, é uma coisa que ajuda isso a sair.
Músicos estão sempre fazendo parcerias. Um bom exemplo é o show de hoje à noite. O Flávio Guimarães, do Blues Etílicos, também fez muitas parcerias com músicos de vários estilos. Como surgem esses convites e como surgiu a parceria para o show de hoje à noite com o Blues Power?
Tá, essas parcerias começaram a surgir quando algumas bandas se desfizeram e fizeram outras e fizeram, surgiram novas composições e tal. O lance com o Blues Power? O lance com o Blues Power tem dois componentes baseados em blues antigo e o baterista do Big and Big. Então a gente era parceiro, tocava toda hora junto, tocava um antes do outro, viajávamos juntos. E quando surgiu essa, aí a gente começou a fazer algumas coisas juntos também. E aí hoje em dia a gente já tem um repertório e tal, que a gente pode fazer, né? A gente propôs já ter tocado muitos anos juntos.
Como é tocar com grandes nomes do blues no Brasil e ter aberto show para músicos como B.B. King, o Magic Slim, o Sugar Blue?
Ah, é maravilhoso, né? Porque sempre é um momento especial você ver ali um cara, B.B. King, por exemplo, uma lenda. E aí a gente fica emocionado, né? E também, sempre quando tem essas coisas especiais, engrandece mais, né, a carreira e abre mais caminhos e tal.
No nome deles, disse que o Brasil tem uma boa plateia de blues, mas a mídia ainda fala que é um mercado muito restrito. Porém, o blues tem estado cada vez mais em evidência em festivais e eventos como o Montreux, o Tin Festival, o Free Jazz e, claro, o Oi Blues by Night. Qual a sua opinião acerca do cenário brasileiro de blues?
Bem, eu acho que, como eu falei, de 20 anos para cá é surpreendente como o cenário aumentou e o nível está super altíssimo, assim, instrumentistas virtuosíssimos no blues, gaitistas, guitarristas, baixistas, bateristas, todo mundo está num altíssimo nível, assim, e eu me surpreendo com isso porque é tão pouco tempo e eu digo sempre que não deixa nada a desejar o que eu já escutei lá fora, entendeu? Que os caras que realmente nasceram com aquilo, né?
Sara Falcão para o Espaço Experimental.
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo no curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara, Superintendência de Rádio Difusão, e Universidade Federal da Paraíba.
O Espaço Experimental é produzido por Adilo Bandeira,
Adriana Costa,
Ayrton Moraes,
Amanda Tenório,
Anderson Soares,
Bárbara Vanderlei,
Bruno Guimarães,
Caroliane Anjos,
Cláudio Ferreira,
Débora Rosa,
Douglas Xavier,
Éder Nunes,
Elisângela Silva,
Gustavo Arruda,
Inara Rosa,
Juliana Navarro,
Júlio Silva,
Larissa Freire,
Lívia Falcão,
Magberto Rocha,
Maiana Fernandes,
Manuela Kirchner,
Natália Xavier,
Paula Cavalcante,
Paulo Serrano,
Rebeca Helena,
Renata Costa,
Roberta Crispim,
Sara Falcão,
Vanessa Queiroga
e Vitor Nicolau.
Editores: Natália Xavier e Paulo Serrano.
Apresentação de Júlio Vinícius e Sara Falcão.
Professor, orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo.
Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba.
Um bom dia e até o próximo sábado.